Jornal. Câmara dos Deputados. Parlamentares defendem a regulamentação do lobby no Brasil.
Lei que altera o Código de Processo Civil repercute na Câmara.
Legislação tributária para pequenos empresários completa 20 anos.
Boa noite. Há duas décadas, os micro e pequenos empresários brasileiros passaram a ter um instrumento para fugir da complexa legislação tributária que fazia com que muita gente preferisse ficar na informalidade.
Em 1996, entrou em vigor o Simples Federal, que 10 anos depois passou a se chamar Simples Nacional ou Super Simples. Ouça mais detalhes sobre o assunto na reportagem.
O Super Simples passou a valer não só para tributos federais, mas também para os estaduais. E o pequeno empresário, que tinha que conviver com dezenas de leis diferentes, passou a poder pagar com apenas um boleto uma série de tributos como Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição para a Seguridade Social. Nestes 20 anos, a legislação foi alterada várias vezes, sempre para incluir mais gente. Em 2014, por exemplo, incluiu prestadores de serviço como médicos, advogados e outros, num total de 140 atividades. O benefício passou a valer para empresas com faturamento de R$ 3.600.000 por ano. Com a simplificação, elas passaram a pagar cerca de 40% a menos de impostos. Todas essas alterações passaram pela análise do Congresso. Para o deputado Afonso Florencio, do PT da Bahia, a legislação foi uma conquista da sociedade.
São micro e pequenas empresas e empreendedores individuais pagando menos impostos, formalizando sua atividade, recolhendo imposto, gerando emprego, prestando serviço. Portanto, uma conquista da sociedade brasileira que é a política para micro e pequena empresa e também dos microempreendedores individuais.
O deputado Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, aponta outra vantagem dos benefícios do Super Simples. Como as pequenas empresas são as que mais empregam no país, a simplificação tributária ajuda a combater a crise econômica.
O emprego gerado nesses 20 anos, que deu assim ao país uma formalização como nunca antes, de milhões de trabalhadores, fazendo que a microempresa tenha um estoque de empregados mais de 3 vezes maior do que o tamanho da microempresa na economia brasileira. Mais ou menos a microempresa entre 20% do PIB tem quase 60% do estoque de emprego no país e 70% da geração dos novos empregos no país.
O Super Simples está prestes a sofrer nova alteração. A Câmara aprovou no ano passado projeto que aumenta em 250% o teto de faturamento das empresas que poderão aderir aos benefícios. O valor deve beneficiar aquelas com faturamento de até R$ 14 milhões. A proposta está pronta para ser votada no plenário do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Transportes.
Iniciadas em 2010, as obras da ferrovia de integração Oeste-Leste já foram paralisadas diversas vezes, por falta de recursos.
Para tentar concluir a obra, José Rocha, do PR da Bahia, conseguiu garantir na Comissão Mista de Orçamento do Congresso recursos em torno de R$ 60 milhões. O deputado destacou a importância da ferrovia Oeste-Leste para o desenvolvimento de todo o país.
É de uma importância no transporte não só do minério de ferro da região de Caetité da Bahia para ser exportado num porto a ser construído no sul do estado, como também o transporte de grãos no oeste da Bahia, para ser exportados também via este Porto Sul. E essa integração lá com a ferrovia Norte-Sul. Então nós teremos aí um eixo ferroviário de grande importância para o desenvolvimento econômico do nosso país.
José Rocha acrescentou ainda que as obras da ferrovia de integração Oeste-Leste vão ajudar na geração de emprego e renda de toda a região.
Trabalho. A Câmara discute projeto que cria políticas públicas de apoio às atividades das mulheres marisqueiras. A autora da matéria, Tia Heron, do PRB, argumentou que só na Bahia, uma grande quantidade de catadoras artesanais de mariscos trabalham e vivem em condições precárias.
Na Bahia, que tem uma península começada a sua capital, é praiana, e o número dessas mulheres que vivem, criam seus filhos, sustentam suas famílias através de um serviço artesanal. Não é difícil de se fazer, mas hoje nos recantos, onde se chega, se vê essas mulheres trabalhando sem nenhum tipo de segurança e medidas do trabalho. A gente observa que ela passa muito tempo de cócoras dentro da água, com as suas roupas úmidas, né? Isso lhe ocasiona diversos tipos de doenças e contaminações.
Ao enfatizar a importância da proposta, Tieron ressaltou que 44% das marisqueiras baianas são chefes de família. A deputada acredita que, além de garantir direitos trabalhistas, o projeto também garante dignidade às mulheres.
Está em fase final de tramitação o projeto que estabelece cota de contratação para as empresas que vão trabalhar nas Olimpíadas terem diminuição ou isenção de impostos. Saiba mais sobre a proposta na reportagem.
Esses benefícios fiscais já estão valendo e são cerca de 3 bilhões de reais só com os Jogos Olímpicos, segundo o governo. Mas a lei não pede contrapartida e é justamente isso que o projeto de lei quer. Obrigar essas empresas a ter pelo menos 5% dos postos de trabalho preenchidos por deficientes e outros 5% por jovens de 16 a 24 anos vindos de programas de qualificação profissional. A proposta, de autoria do senador Lindbergh Faria, do PT do Rio de Janeiro, tramita no Congresso desde 2012. A ideia inicial previa só a contratação mínima de pessoas com deficiência, e assim ela foi aprovada no Senado. Mas o relator na Comissão de Trabalho da Câmara, o deputado licenciado André Figueiredo, do PDT cearense, estendeu a cota para os jovens, por entender que os mega-eventos esportivos são uma ótima oportunidade de primeiro emprego. Na época, ele explicou por que defendeu a proposta.
Tem um mérito em conteste, pois cuida de aproveitar os encargos assumidos pelo país na organização dos maiores eventos esportivos do mundo para inserir as pessoas com deficiência nas oportunidades de emprego que deverão surgir. Entendemos que deva ser fixado o mesmo percentual para cada tipo de tutela. 5% para as pessoas com deficiência e 5% para os jovens de 16 a 24 anos.
Inicialmente, o projeto previa as cotas de contratação para empresas que atuassem na Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas e Paralimpíadas. Mesmo que dois desses grandes eventos já tenham passado em 2013 e 2014, a proposta foi aprovada em novembro na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. O relator na comissão, deputado André Sanches, do PT paulista, avaliou que ela ainda vale a pena.
Copa do Mundo já passou, né? Mas temos Jogos Olímpicos aí.
A proposta que impõe cota de contratação de deficientes e jovens para as empresas que tiverem benefícios fiscais por conta das Olimpíadas e Paralimpíadas precisa agora ser votada pela Comissão de Constituição e Justiça. Como foi alterada na Câmara, deve ser novamente avaliada no Senado. Isso precisa acontecer antes de 5 de agosto, quando começam as Olimpíadas. As Paralimpíadas iniciam em 7 de setembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Meio Ambiente.
Relator da Comissão Mista Permanente de Mudanças Climáticas, Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, participou de diversos debates em Paris durante a COP21, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas.
Na COP21 foi aprovado um acordo que valerá a partir de 2020, com metas para a redução da emissão de gases poluentes que causam o aquecimento global. O deputado alertou que o Brasil está passando por desastres naturais graves, provocados por mudanças climáticas, como enchentes, ciclones, vendavais e chuvas de granizo.
Apesar das mudanças do clima, Sérgio Souza acredita que o Brasil pode contribuir muito com o resto do planeta, por ser um grande produtor de energia limpa.
A oportunidade que o Brasil tem de ser um grande produtor de energia limpa e renovável, não só a hídrica, como nós temos, mas da biomassa, do etanol, do biodiesel, da eólica, da fotovoltaica. Nós temos um grande país continental que não tem problemas climáticos extremos. Podemos contribuir com a gigantesca floresta amazônica que temos na preservação do planeta, na conservação do clima e na meta agora da COP21, que é no máximo 1,5 graus Celsius até 2100. Essa é a meta de mais de 180 países. Eu acho que o Brasil tem muito a contribuir para isso.
Educação. Beto Faro, do PT, agradeceu ao Ministério da Educação por aumentar os investimentos nos municípios do Pará. De acordo com o deputado, estão sendo construídas mais de 20 escolas e creches, além de também estarem sendo implementados barcos para o transporte escolar.
Eu estou bastante feliz com o volume de obras e com o número de ônibus e outros contratos que estão sendo feitos pelo Ministério da Educação, barcos. Erramos no primeiro momento, barcos eram construídos e o motor era gasolina. A despesa que a prefeitura tinha para bancar o barco era maior do que se você estivesse alugando um a diesel, mas o Ministério recuperou esse procedimento, construiu os barcos agora a diesel e adaptado à realidade amazônica. Portanto, hoje nós estamos avançando e muito nessa área da educação e na área do investimento da educação do nosso estado.
Beto Faro destacou ainda a importância dos municípios cumprirem o piso salarial nacional dos professores, conforme estabelecido pelo governo federal, como forma de garantir os direitos dos profissionais.
Fatos do Parlamento, opinião de especialistas, campanhas de utilidade pública, tendências. Rádio Câmara, conteúdo com credibilidade. Ouça, baixe, utilize, acesse radio.câmara.leg.br e use o nosso material.
Deputados governistas e da oposição defendem a regulamentação do lobby no Brasil. O tema é alvo de 3 propostas em tramitação na Câmara.
A reportagem da Rádio Câmara traz mais informações sobre o tema.
O lobby é a influência ou a pressão de um grupo organizado sobre políticos e o poder público. Essa atividade já está devidamente normatizada nos Estados Unidos e em vários países da Europa, mas a regulamentação enfrenta resistências no Brasil. Em 2007, o deputado Carlos Aratini, do PT paulista, apresentou proposta que disciplina o lobby em todos os órgãos da administração pública, do executivo, do legislativo e do judiciário. Para garantir transparência e fiscalização na atividade, o texto exige o cadastramento dos lobistas junto a órgãos de controle, relatórios e prestação de contas da atividade, inclusive sobre eventuais gastos e pagamentos feitos a pessoas físicas. O agente público fica expressamente proibido de receber presentes, cortesias, gentilezas e favores, enquanto os lobistas, a qualquer momento, poderão ser convocados pelos órgãos de controle, como a Controladoria Geral da União ou o Tribunal de Contas da União, para prestar esclarecimentos. Para Zaratini, a regulamentação do lobby tem aspecto moralizador.
O que vem ocorrendo no Brasil é a criminalização da relação entre empresários, representantes sindicais e os parlamentares e o poder político executivo. Então isso tem que ser regulamentado, porque essa relação ela é fundamental. Nenhum parlamentar, nenhum governo pode tomar decisões sem ouvir a sociedade. E na sociedade estão os empresários, os sindicatos. Nesses países é reconhecida essa atividade. Nós precisamos também reconhecer aqui no Brasil, porque senão a gente fica com toda essa suspeita sobre esse relacionamento.
A proposta de Zaratini tramita em conjunto com outro projeto mais recente, no qual o deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, também procura adequar as atividades do lobby aos princípios de legalidade, moralidade e publicidade. Essas duas propostas estão em análise na Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, outra proposta sobre o tema veio do Senado, tramita na Câmara há 26 anos e está pronta para votação no plenário da Câmara. O texto traz regras mais específicas para o lobby no Legislativo. O deputado Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco, defende uma decisão mais rápida do Parlamento sobre o tema.
O que há hoje é que falsos lobistas exercem essa influência junto ao poder público com práticas deploráveis e inaceitáveis, de pagamento de propina, de extorsão. Isso realmente tem que ser expresso como algo ilegal. Por outro lado, sindicatos, associações, até empresas podem constituir representantes legais que, numa atuação absolutamente correta, sem uso de meios ilegais, exerça a sua influência legítima junto ao poder público.
Mendonça Filho alerta que não se deve criar a ilusão de que a regulamentação do lobby acabaria com a corrupção. Segundo o deputado, só a punição rigorosa teria o efeito de coibir a sensação de impunidade que, na opinião dele, alimenta as práticas criminosas como a do tráfico de influência. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Segurança Pública. Presídios deverão fornecer produtos de higiene pessoal aos detentos. A proposta que trata do assunto é de Carlos Andrade, do PHS de Roraima, e está em análise na Comissão de Seguridade Social e Família.
Pelo projeto, itens como papel higiênico, absorvente íntimo e fraldas descartáveis para as parturientes deverão ser disponibilizados em quantidades indeterminadas. O deputado relatou a péssima situação das mulheres nos presídios brasileiros, que, segundo ele, viola o direito da dignidade humana.
Há uma restrição na quantidade máxima de absorventes íntimos e papel higiênico, fazendo com que as mulheres presas recorram a soluções humilhantes diante da escassez de tais produtos de higiene. A Constituição Federal apresenta a dignidade da pessoa humana como um dos direitos fundamentais do indivíduo. Ser presidiária não significa a retirada de suas condições humanas básicas. É degradante e ninguém pode ser tratado dessa forma, seja qual for o crime praticado. Ser obrigada a usar miolo de pão como absorvente por falta de produto de necessidade básica.
O projeto de Carlos Andrade determina também que os presídios deverão fornecer berços e camas infantis adequadas às presidiárias parturientes.
Justiça.
Foi sancionado sem vetos projeto aprovado pela Câmara que extingue alguns pontos do novo Código de Processo Civil.
Acompanhe mais informações na reportagem.
A proposta do deputado Carlos Manato, do Solidariedade do Espírito Santo, tem o objetivo de evitar o aumento do número de processos nas instâncias superiores com a entrada em vigor do novo Código em março. As mudanças tratam de recursos e da ordem de julgamento dos processos. A lei sancionada no início do mês retoma, a pedido dos tribunais superiores, a regra atual para a tramitação dos recursos extraordinários e especiais. Assim, os tribunais de justiça ou tribunais regionais federais farão a análise de admissibilidade. Se o recurso for aceito, será enviado ao STF ou ao STJ. Se for negado, a parte poderá recorrer da negativa na forma de um agravo. A nova lei também acabou com a reclamação criada no novo CPC e que permitia recurso diretamente aos tribunais superiores. Agora, só será possível entrar com ação rescisória para questionar a aplicação de jurisprudência, mas esta será julgada pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, conforme explica o autor do projeto, o deputado Carlos Manato.
A mudança do Código Civil, isso aí ia fazer com que mais ou menos uns 250 mil a 300 mil processos iam parar aqui no Supremo. Então, com essa alteração do Código Civil, o que aconteceu com essa minha lei? Poderá fazer o recurso ainda em segundo grau. Isso vai diminuir a quantidade de processos que vão para o Supremo.
O juiz Marcos Alaor coordenou a comissão da Associação dos Magistrados do Brasil sobre o novo Código de Processo Civil e comemora as alterações.
O Supremo e o STJ não possuem estrutura física para tanto. É necessário que se compreenda isso. Eles seriam sufocados, afogariam em processo. E isso retardaria mais a prestação jurisdicional. Os tribunais já possuem essa estrutura, os tribunais estaduais e os tribunais regionais federais, de forma que isso conserta algo que, a meu ver, era ruim, dada a falta de estrutura.
A lei sancionada também determina que a ordem cronológica dos processos passará a ser aplicada preferencialmente, mas não de maneira obrigatória pelo magistrado. O novo Código de Processo Civil, que ainda entra em vigor em março, previa a ordem cronológica para todos os processos protocolados, o que era combatido pelos magistrados. Relator do novo Código de Processo Civil, o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, avalia que as mudanças aprovadas agora são pontuais e atendem a reivindicações dos tribunais superiores, mas não alteram a essência do novo código. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Comissões.
A Câmara criou em 2015 uma comissão permanente para tratar dos direitos da pessoa com deficiência. Para a professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, a casa inovou ao instituir o grupo que visa debater direitos, programas e ações para as pessoas com deficiência.
A parlamentar elenca os principais projetos já aprovados pela comissão.
Nós conseguimos assegurar a obrigatoriedade da escola ter no seu quadro o intérprete, o tradutor em Libras. A garantia em concursos públicos de um percentual de vagas dentro das cotas já existentes, nós não estamos ampliando, mas um percentual dentro das vagas asseguradas. E recentemente um projeto aprovado, que eu fui relator, de garantia de vagas dentro das cotas já definidas no sistema dos alunos da escola pública. Criamos uma subcota direcionada à pessoa com deficiência.
Professora Dorinha Seabra Rezende ressaltou ainda a importância de garantir o direito da pessoa com deficiência de frequentar a escola e aprender. Mas para isso, ela destaca que as instituições de ensino devem estar preparadas com estrutura física e profissional para atender a esse segmento da população.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.